presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, na tarde de hoje, eu desejo tecer alguns comentários a respeito da PEC 55, que está na pauta para que a gente possa apreciá-la votando-a no primeiro turno, no próximo dia 29. Estamos diante de uma proposta da qual se diz um instrumento necessário e valioso para frear, melhor dizendo, a trajetória de crescimento dos gastos públicos, retomar o equilíbrio das contas públicas, restaurar a sustentabilidade da dívida pública, reativar a confiança das forças produtivas, reduzir as taxas de juros e, por fim, contribuir para tirar o Brasil da crise. A nós, senadoras e senadores, cabe agora a palavra a respeito da proposta de emenda à Constituição de número 55 de 2016, que foi denominada PEC dos gastos públicos. Mas, afinal de contas, o que vem a ser o novo regime fiscal proposto pela PEC? Que aspectos positivos trará para a sociedade brasileira? E que dimensões negativas acarretará como caso aprovada? Em resumo, esse novo regime fiscal estabelece por 20 anos um teto para os gastos primários da União. De 2017 em diante, passam a ter como base os gastos efetivamente executados em 2016, com a possibilidade de correção, tendo como parâmetro a inflação medida pelo IPCA. A medida irá valer para os três poderes. Pela proposta atual, os limites em saúde e educação só começarão a valer em 2018. Especificamente, senhor presidente, para as áreas de educação e saúde para 2017, os valores serão aqueles atualmente vigentes, sendo que, no caso da saúde, haverá um aumento de percentual mínimo da receita corrente líquida a ser investido de 13,7% para 15%. Por outro lado, não entram nesse teto as transferências para estados e municípios previstas na Constituição Federal, nem despesas com calamidade pública ou aquela destinada à realização de eleições, ou mesmo as utilizadas para capitalizar estatais. Entre as exceções estão, por exemplo, os royalties pela exploração de petróleo e outros recursos minerais e as cotas-parte do FPE e do FPM. Quais são essas exceções? E de que maneira impactam a educação? Para calamidade pública e investimento em estatais não há previsão. Porém, para as outras tem-se uma avaliação que, de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional, os gastos com transferências obrigatórias, créditos extraordinários e Fundeb corresponderão a cerca de 20% dos gastos totais em 2014 e 2015. A ideia é de que esses patamares não sejam reduzidos. Neste momento, portanto, não haverá sacrifício para estados e municípios que dependem fortemente das transferências federais. Nossa percepção, senhoras e senhores senadores, é que o ajuste fiscal é extremamente necessário. A política econômica levada a efeito desde 2003 cometeu graves distorções ao privilegiar determinadas escolhas porque não se revelaram sustentáveis, apesar de aparentemente simpáticas aos eleitores. A esse respeito, destaco a política equivocada de isenções e incentivos fiscais concedidos pelo governo federal anterior a alguns segmentos do setor produtivo brasileiro, como foi o caso da indústria automobilística para os carros novos e da indústria de eletrodomésticos para eletrodomésticos da linha branca, geladeiras e fogões. Qual era o rendimento, o sentimento naquela oportunidade, senhor presidente? Era que, atendendo a esse setor produtivo da indústria branca de automóveis, haveria a preservação do emprego. Era para preservar o emprego. Nem se preservou o emprego e as vendas caíram. Consequentemente, ao meu ver, no meu entendimento, o que aconteceu ali foi fazer caixa para essas indústrias e que não resolveu absolutamente nada e quebrou o país. A esse respeito, destaco a política, aliás, o fato, senhor presidente, é que os estudos a respeito do novo regime fiscal, particularmente as simulações realizadas pelos especialistas, permitem-nos constatar que sim, haverá uma estabilização em gastos estratégicos como o da educação e saúde, até porque os valores praticados em 2016 serão mantidos. Mas a questão fundamental é, se não iniciarmos de imediato a reversão da tendência observada nos derradeiros anos, a dívida pública crescerá de maneira incontrolável. Atualmente, a relação dívida bruta PIB é de 76%. Com a aprovação da PEC 55 de 2016, essa relação dívida bruta PIB cairá em 2036, segundo projeções, para 37,3%, ou seja, estará em patamar compatível com a dívida dos países emergentes. Com a aprovação da PEC 55, haverá melhoria no resultado primário. As projeções são de que saiamos de um déficit de 1,8% do PIB para um superávit de 6,4% em 2036. Isto equivale a dizer, senhoras e senhores senadores, que sem a PEC dos gastos públicos, o déficit subirá dos atuais 1,8% para 10,4% em percentual impossível de ser administrado. Qual seria o resultado? Obrigatoriamente teria de haver corte de gastos para financiar um déficit primário dessa magnitude. Segundo os especialistas que nos auxiliam neste estudo, se a PEC dos gastos públicos não for aprovada, o déficit primário seguirá aumentando, podendo em 20 anos ser superior a 10% do PIB, e para piorar a relação dívida bruta PIB atingiria 272%. Esses são cenários que não podemos permitir que se concretizem. Com a redução do déficit e com a decorrente superávit primário, uma consequência esperada será a redução da taxa de juros e assim haverá estímulo ao investimento e ao crescimento do país. Estou terminando, senhor presidente. Sabemos, contudo, que o novo regime fiscal em si não é suficiente para que sejam alcançados os objetivos pretendidos. Portanto, ao aprovar a PEC 55 no Congresso Nacional, deve se preparar para, na sequência, aprovar profundas reformas na legislação, ajuste para reduzir as atuais taxas de crescimento de gastos primários obrigatórios. Na Previdência, por exemplo, a situação é grave, porque com as regras atuais, os gastos tenderão a subir acima da inflação. E por que isso ocorre? Simplesmente porque, ainda que os reajustes respeitem o IPCA, haverá maior número de aposentados. Esse fator se dá graças à bendita longevidade dos brasileiros, graças a Deus, que felizmente vem aumentando ano a ano. Como consequência, a despesa total com a Previdência será maior do que o simples ajuste do percentual de inflação. Como resolver isso? Provavelmente fazendo com que outros gastos tenham uma evolução menor do que o da inflação medida pelo IPCA. É claro que nossa preocupação é simultânea com as outras questões. Obviamente, precisamos melhorar a relação entre a dívida pública bruta e o PIB. Sem dúvida nenhuma, precisamos reduzir os juros e todos são unânimes ao concordar que não queremos que a carga tributária aumente ainda mais. E o que nos interessa mais? Haverá melhor qualidade de vida para os brasileiros se a renda per capita aumentar e se o desemprego cair. Pois bem, as perspectivas são de que com o novo regime fiscal a renda per capita dos brasileiros aumentará em 20% em 2026 e em 45% em 2036. Ao mesmo tempo, o novo regime poderá gerar 3 milhões de empregos a mais em 2026 e 7 milhões a mais em 2036. Logo, não restam dúvida de que os benefícios para a população brasileira serão consideráveis. Efetivamente, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não há nada a celebrar. Hoje, com o estado das contas públicas e é reconhecido que o teto dos gastos públicos não era o que se esperava, contudo, é imperativo que comecemos já a sair da insustentável situação a que o país foi levado nos últimos anos. Daí, senhor presidente, não ter a menor preocupação, apesar de frequentemente receber no meu telefone mensagens pedindo para rejeitar, para que eu vote contra, para que o Congresso, o Senado Federal rejeite a PEC 55. Isso é uma maravilha, o que o senhor pede isso. Agora, não mede as consequências. Não sabe por que está pedindo. É um oba-oba que virou nesse país. Mas, infelizmente, ninguém pediu para chegarmos a esse ponto. Infelizmente, chegamos. E se nós não tomarmos as providências, se nós, das duas casas do Congresso Nacional, não se debruçar em cima dessas ações, senador Aloysio, nós vamos parar onde? Como vamos sustentar a vida deste país? E aí haverá a mesma coisa ou pior do que está acontecendo lá na Venezuela. Nós não podemos fazer com que este país seja transformado num tanque de guerra. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu estou comprometido em votar a PEC 55, porque eu quero a solução das coisas do meu país. Eu não quero a desgraça, nem quero a miséria. Eu quero a solução. Infelizmente, não foram estas casas do Congresso que criaram essa situação, mas nós temos uma corresponsabilidade. Daí, contar comigo, nobre líder, digo a Vossa Excelência, como líder do governo nesta casa, que nós estamos comprometidos. O Senado Federal, pelo que eu tenho visto, observado, está comprometido em ajudar a resgatar a dignidade da população brasileira e, acima de tudo, erguer este extraordinário gigante para que a gente possa ser amanhã, continuar sendo, melhor dizendo, respeitado, quer internamente, quer externamente. Muito obrigado, presidente.